Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
Eu sou Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 120. Estou aqui hoje com Pedro Estraza.
Fala, rapaziada.
Júlia Gavilã.
Oiê, tudo bem?
E Luiz Egino.
Jovem. E aí? Alegria total? Alegria pura?
Alegria pura,
só no 120.
Principalmente, estamos aqui com o elenco do podcast oficial de Perry Mason, né?
Que chique.
Que você pode ouvir aí.
Cara, quando você fala desse jeito, eu até arrepio.
Exato. Você viu?
Estamos aqui com a equipe do podcast oficial de Perry Mason. Meu Deus, hein?
Me sinto muito especial agora.
Exatamente.
Obrigada.
Pagos pela família Downey, né? Pô, tá milionário.
Exatamente. Queria até mandar um abraço aí pro Robert.
Ei, Robert! Amigo,
abração.
Né?
Casal maravilhoso.
Muito bem, estamos aqui reunidos para falar de Perry Mason, né? Tem primeira temporada, nova série da HBO, que estreou no dia... Foi exibida entre os dias 21 de junho e 9 de agosto, em 8 cremosos episódios, né? Você pode assistir aí também, maratonar. E vem ouvir com a gente, além de ouvir o podcast oficial, né? Onde a Júlia e o Higino analisaram, destrincharam cada episódio da série. Você pode ouvir aqui também agora.
Cara, analisamos essa cadeira e ela é de praia, viu? Se você em casa pegou essa piada, obrigado,
eu
agradeço.
Eu não entendi.
De nada.
Analisando essa cadeira, ela é de praia.
Nossa senhora.
Quero me livrar dessa situação precária. Você lembra dessa música?
Lembro, das meninas.
Bom, xibom, bom, bom.
É.
As meninas.
Você percebeu que entre o Marão e o Gino eu tô bem servida, né?
Exatamente. Maronada de um lado e ginada do outro, né?
Maravilhoso.
As meninas que já há muito tempo previram a situação nacional, né? Com o...
Previram Parasita.
Né? Com famigerado, exatamente. Famigerado, o de baixo desce, o de cima sobe, né?
Exatamente.
Bom, vamos lá então. Mas antes, quero aqui, como sempre, lembrar você de acessar a família B9 de podcasts em podcasts.b9.com.br ou procurar por B9 aí no seu aplicativo preferido. Temos podcasts de todos os tipos, todos os tamanhos, durações, né, para todos os públicos. E também lembrando sempre que o Cinemático é publicado todas as terças e quintas-feiras, né? Na última terça a gente falou sobre Power, o novo filme da Netflix de super-herói. E hoje aqui, nessa quinta, falando de Perry Mason, série da HBO. Certo, Peristraza?
Sabe por quê, meu amigo? Ah. Porque essa semana é a semana Power Mason no cinemático.
Ah, de novo, você tá repetindo essa piada?
Você acha que não ia perder essa chance?
Muito bem.
Mr. Mason, certain matters require discretion and finesse. That's the kind of thing you're good at.
You're a detective, Mr. Mason.
It's a fancy word for a busybody, but yes.
It's very easy for you to break the rules, isn't it? And you never accept any help.
Once you're involved, the cops, the church, everybody.
So what's the move?
Vamos lá, Pedro, faça o contexto aí.
Bora. Ó, Perry Mason que... É a terceira encarnação de séries, né, baseadas no, nos livros escritos pelo Earl Stanley Garner entre os anos 30 e anos 60. Aí é um personagem que rico e vasto em bibliografia, né? São mais de 80 obras catalogadas, pelo menos escritas pelo Earl Stanley Garner. Então é um personagem detetive barra, né, advogado, como a série bem deixa claro ali.
Eu não conhecia. Pra mim, Perry Mason sempre foi a música do Ozzy Osbourne. Eu achei, inclusive, que ia ter essa música como trilha sonora. Eu acho que é uma falha da série não ter chamado Ozzy.
Tá, pode sempre chamar, né? Já temos uma segunda temporada garantida, quem pelo sabe? Menos aí. Então, quem sabe, Júlia e seu Gino já estejam de volta daqui a um tempinho falando sobre a série aí. Talvez, não sabemos.
Não podemos revelar ainda, entendeu?
Pode falar de contratos em aberto.
Negociações.
Aí, preservar aqui.
Não digo que sim nem que não.
Exato.
Ó, além de... São duas outras séries que depois, antes dessa vieram... Ali entre os anos 50 e 60, né? Que é a série da CBS estrelada pelo Raymond Burr, né? Que foi a mais bem sucedida, foram 8 temporadas.
Tem 200 e tralala episódios,
mais,
né?
É a mais famosa. Esse aqui é o sinônimo de Perry Mason, que as pessoas hoje... Todo mundo dos Estados Unidos, por sinal, Perry Mason é um dos personagens mais conhecidos da literatura e da televisão americana. E essa série era o que era o Perry Mason pra essas pessoas. A série foi o que definiu o personagem pra todo mundo, no imaginário de todo mundo.
Eu acho que é sinônimo da TV americana, né?
É, foi essa, inclusive, que passava no México também e encantou os roteiristas de Chaves. E aí os roteiristas de Chaves, milagrosamente, né, de uma maneira doce e eficaz, incluíram num determinado episódio, no episódio em que o julgamento do Kiko acontece, o Seu Madruga brilhantemente cita o Perry Mason, mas como ele tem um probleminha educacional, ele fala, pede mais um, não chame Perry Mason. E foi assim que a população brasileira aprendeu a amar esse personagem incrível, chamando o pede mais um do Chaves.
E eu vou te falar... que todo dia que tinha episódio que a gente divulgava, era a mesma coisa. Ah, essa é a série do Pede Mais Um?
Pede
a gente
mais
fala
um,
isso, é. Foram 8 segundas-feiras, assim.
Eu assisti muitas vezes esse episódio do julgamento. Nunca entendi o Pede Mais Um, só entendi agora, em 2020. Que eu fui entender da onde que vinha o Pede Mais Um do Seu Madruga.
É, como diria o John Budweiser, good things come to those who wait. É, não é, Carlos?
Exato. Ah, mas, ó, além dessa série super homônima que foi bem colocada pela Júlia e pelo Gino, né? Foi a série que definiu o personagem na TV americana. Teve um revival nos anos 70, estrelado pelo Monty Markham, e que a CBS colocou exatamente pra ver se dava o mesmo sucesso de antes. Só que foi uma merda. Durou 15 episódios, não foi pra lugar nenhum, foi um desastre o negócio. E também tem 8 filmes da Warner nos anos 30 que são estrelados pelo Warren William. Então é um... Como a Júlia e o Gino disseram. Personagem que é extremamente conhecido na literatura americana, já foi adaptado inúmeras vezes. E agora chega a HBO, né? E é um projeto que tá há muito tempo aí na linha de produção da HBO, né? Desde 2016 já rola esses papos de que ia rolar uma nova série de Perry Mason. E, cara, é muito interessante, né? Os primeiros nomes ligados ao projeto eram o Nick Pizzolatto, né? Que tinha acabado de fazer a segunda temporada de True Detective. E que foi aquela beleza, né? Aparentemente, né? Que poucas pessoas gostaram. Não foi o sucesso da primeira temporada. Enfim. E tinha o Robert Downey Jr. no papel do Perry Mason, né? Então era uma série que...
Ele tava também escalado pra ser o personagem, não sabia disso.
Ele começou como protagonista.
E ele começou como protagonista. O projeto tinha ele, e além de ser produtor executivo. E aí ele saiu.
Ah, mas ele foi fazer o Dolittle lá, né? Ele preferiu.
Então, a questão eu acho que o projeto foi mudando de tal forma que o Robert Downey Jr. terminou como produtor executivo, né? Ele ia ainda estrelar, só que aí problemas de agenda, provavelmente por causa do Dolittle, talvez, né? Como o Merigo bem citou, que é do Tim Downey. Ele largou o projeto.
A tradicional escolha equivocada.
Isso.
Quem nunca fez uma escolha
muito difícil.
Isso.
Will Smith escolhendo as loucas aventuras de James West ao invés de Matrix, né? Tem essas. Então...
Caraca.
Grandes erros de
carreira.
Dá pra carreira.
Ter um cinemático só disso.
Mas o projeto é do Tim Downey, né? Que ele e a esposa Susan Downey tocam hoje em dia, como a gente falou na entrada. A série é produzida e comandada por dois nomes, que são o Rolling Jones, que é um americano de 46 anos, que tem uma formação em teatro na escola de Yale, e o Ron Fitzgerald, né? Os dois, eles têm caminhos diferentes, mas têm uma origem meio parecida. Eles começaram trabalhando na televisão com Weeds e Friday Night Lights. O Rolling Jones, inclusive, ele foi indicado ao Emmy por roteiro pela quarta temporada do Friday Night Lights. E os dois também trabalharam em momentos diferentes em United States of Tara. Só que eles saem em caminhos diferentes, né? O Jones, ele vai fazer ainda o Smash e o Boardwalk Empire, né? Então foi, eu acho que começou a ganhar notoriedade na HBO ali com o Boardwalk. E o Fitzgerald, ele ainda vai fazer o Westworld. Ele vai trabalhar em dois. Ele fez dois roteiros da segunda temporada e ele produziu uns 4 episódios da segunda temporada. Então, pegou a temporada mais ruim da série e que fez muita gente largar, em minha opinião sincera, mas tudo bem.
É, eu acho que tem um outro nome aí importante de ser citado, que a série é co-dirigida, né, pelo Timothy Van Petten. Tem uma diretora também, dirigiu 4 episódios. Como é o nome dela, Pedro?
É Denise Ganser-Erguven.
Parabéns. E o Tim Van Petten é um nome importante porque ele é um dos caras que fez, né, grandes séries, grandes sucessos da HBO, né, como dirigiu 20 episódios de Soprano, dirigiu Roma, The Pacific, até Game of Thrones, né, e o Boardwalk Empire que o próprio Pedro citou. Isso acho que 2013, 2014 foi a última participação dele. Depois ele foi fazer algumas coisas fora da HBO. E o Perry Mason marca o retorno dele, né? Ele dirige desde o piloto, são 5 episódios. Então acho que é um grande nome aí de direção que também tá no comando de Perry Mason, né?
E o Tim Patton, ele é um cara que ele dirige muito primeiro episódio de série, né?
Isso, é. Uhum, ele,
a estreia, o premiere, fala, ó, pega aí na mão e faz... Faz teu nome,
criançada. Dá a cara do negócio que a galera vai seguir o que você mandar aí. Exatamente.
Eu acho isso. Que faz sentido, porque eu acho que a sensação que fica desse time de produtores, diretores, é que é todo mundo meio que um best-of da HBO, né? Você tem gente que trabalhou em Boardwalk Empire, Westworld, apesar de ser uma temporada bem ruim. Você tem os próprios diretores, são o Tim Van Petten, como vocês falaram, é um cara que tem experiência na casa, né? Eu acho que é muito porque o projeto, ele é delicado, né? 4 anos de desenvolvimento, gente, pra uma série de televisão... É muito tempo, né? É muita gestação, né? Muito. Como é que a gente vai fazer isso pra dar certo, né? Então.
E mais, é uma minissérie, né?
Era pra ser uma minissérie.
Não é que... Ó, estamos há 4 anos fazendo uma parada aqui que vai ter 29 episódios pra você acompanhar a série. Não, é uma minissérie que nem tinha sido muito preparada pra uma segunda temporada, né? No começo dela, muito se falava sobre a possibilidade de só ser essa história de origem nos 8 primeiros episódios, mas é isso, muito mais curta do que a gente tá acostumado a ver.
É verdade, tem muito disso.
É, tanto que a história, ela é desenvolvida exatamente pra isso, pra ser uma história fechada. Era pra ser desse jeito, desde o começo.
É, não, e aí, era pra ter segunda temporada, então, é isso?
É, na verdade, não que não era pra ter uma segunda temporada, mas a série no início, ela foi vendida como uma minissérie. Eles não falavam exatamente, no começo até falaram minissérie, assim, divulgaram, a imprensa divulgava como minissérie, mas aí no decorrer da história a coisa foi indo e aí a audiência foi gostando e deu certo. E a HBO, ela segura que dá certo, né?
É, mas gente, vamos convenhamos, né? HBO e minissérie tá meio vago tudo, né? Porque Big Little Lies, que era pra ser minissérie, virou ganho uma segunda temporada. Watchmen, que era pra ser série, virou minissérie. Perry Mason, que era pra ser minissérie, virou série. Tá tipo...
No caso de Big Little Liars, o mais curioso é que falaram que ia ser uma minissérie até durante a época de premiações. Eles seguraram a ideia de que ia ser mesmo uma minissérie. Só que aí deu certo, teve premiação pra caramba, e aí eles se mudaram de ideia porque funcionou. Mas esse foi um lance de que eles seguraram a ideia de ser uma minissérie até a hora que a galera tava recebendo o prêmio como minissérie.
Ah, eu acho que o Watchmen vai seguir esse caminho, mas aí eu divago. Eu tenho essa sensação que eles estão segurando a mesma coisa com o Watchmen.
Acho que o Watchmen acabou. Tomara. Ótima, o primeiro número foi ótima. Não mexam mais.
É, Big Little Lies não deu muito certo, né? Vamos, convenhamos. É, antes da gente ir pra sinopse, eu só queria dizer um pouco sobre o Tim Downey, né? Que é um estúdio formado pelo casal Downey, né? Pela Susan e pelo Robert. E que foi fundado lá nos anos 2013, 2012, pra ser uma casa dentro da Warner Bros. Eles saíram da Warner Bros. Faz uns 2, 3 anos já. E é engraçado que só tem... Esse é o terceiro projeto deles, né? Além do Dolittle e do Perry Mason, né? O único projeto antes desses dois lugares, né, incluindo uma série e um filme, foi O Juiz, que é outro drama de tribunal e que foi indicado ao Oscar aí pelo Robert Duvall, mas depois disso demoraram um século pra fazer outra coisa. E agora eu tô com uma HQ do Jeff Lemire, né, que é o Sweet Tooth, pra fazer série também. Ninguém sabe ainda pra onde vai esse projeto. Então, eu acho interessante a... Vamos esquecer
isso? Tinham falado que é pra Netflix, né, mas não sei, eu não sei se já era oficial... Mas o papo que eu escutei nas ruas e nas praças foi esse.
Nas praças de Santos, só se fala em outra coisa, né?
Porra, demais.
Muito bem. Sinopse, então?
Sinopse!
Sinopse! Sinopse!
Atormentado por seu casamento fracassado e o passado traumático na guerra, o detetive Perry Mason se vê diante de uma chance de redenção quando o sequestro de uma criança tem um desfecho trágico. Muito bem, ó, repercussão dessa primeira temporada aí de Perry Mason. No Rotten Tomatoes, 76% da crítica aprova, é a mesma porcentagem do público. No Metacritic, 67 de 100. E a série, que tem 8 episódios, né, Pedro? Já tem uma renovação para a segunda temporada, como a gente falou. Já tá garantida, certo?
Certo. E aí, vamos agora falar por que essa segunda temporada tá existindo, né? Porque foi uma série que deu muito certo para a HBO, mesmo depois de um longo e tortuoso processo de desenvolvimento aí. Pra você ter uma ideia, né, a estreia do Perry Mason na HBO rendeu um público total de 1,7 milhão de espectadores na noite do domingo ali. E aí, junto, contabiliza aí também os views da HBO Go, né? Então, foi a maior audiência de uma estreia de série pra HBO em 2 anos. Então, foi uma, assim, foi muito acima da média e vamos considerar que a HBO tá numa sequência boa aí de produções sendo lançadas. Vem de Game of Thrones também, né? Então, eles têm uma boa audiência coletiva. Então a série superou expectativas e, cara, manteve, né? Reteve o público. O público continuou a assistir. Eu lembro do Merigo, quando a gente falou lá do I Know This Much Is True, uhum. Foi uma série que foi decaindo, lembra? Isso. As pessoas meio que pararam de assistir, verdade. Tanto faz. No caso do Perry Mason, cara, o finale dele acumulou 1,1 milhão de espectadores só na TV a cabo na noite de domingo e chegou a 1,6 com os streams da HBO Go e do HBO On Demand, né? Soma todos esses viewzinhos, né? Então foi um público que já na primeira temporada contabilizando todos o público de todos os episódios, é 9 milhões de visualizações a série ganhou só na primeira temporada. Então, você vê esses números e você fala, cara, faz todo sentido eles transformar uma minissérie em série agora e fala, vamos fazer essa adaptação e vamos ver até onde dá, né? Então, é super compreensível a decisão da HBO nesse momento.
Sim. Perry Mason, que, como eu falei, eu não conhecia, né, nada do personagem até então, só a música do Ozzy. E eu vi que tem alguns puristas reclamando, né, de que a série mudou muito, né, subverte completamente o que a gente conhece do personagem.
Purista de Perry Mason. Ah, um personagem que é dos anos assim, 30 e é tem puristas.
São os Perry Masonsistas, né, cara?
Pois é.
Os
mas é
Perry
que...
Maçons.
É, exato. Mas é que, Pedro, entra muito nessa ideia de que realmente é uma série... É um personagem e a série original, eles são muito conhecidos.
Exato.
Então, existe certas expectativas em relação ao Perry Mason que as pessoas achavam que seria como era na série original, seria como era também nos livros, como é nos livros, porque ainda tem os livros. O mais doido é que depois dos episódios, né, e tal, eu geralmente, depois de preparar o roteiro pra gravar o podcast, eu dava uma pesquisada pra saber o que a galera tava falando, pra meio que também direcionar o que era mais interessante pra gente poder falar. E aí, eu via muita gente jovem achando legal demais, tipo, jovem mesmo. Você via na foto que a pessoa era jovem, tipo, uns 20 e poucos anos, e uma
foto
galera
de anime,
mais velha...
Né? Foto de anime, né, no perfil
foto
ali,
de
aí,
anime,
fala, pô,
isso
é jovem.
Exato. Camiseta do PSG, jovem assim. E aí você via fotos de pessoas mais velhas, que é sempre foto de, tipo, galera com filho, sabe?
Ícone do Bolsonaro.
O cara no carro coisas, de óculos, né? Escuros.
É, pois é, esse tipo de coisa.
Pode ser?
Isso, exato.
Nossa Senhora Aparecida.
Assim, isso, exatamente. Isso aí, galera. Que estavam falando que estavam esperando o Perry virar o Perry. Porque também tem um processo dele virar o Perry na série. E muita gente não tava querendo ver esse processo. Mas mesmo assim, você via que mais pra frente, quando acontece essa mudança, ele vira o personagem que eles estavam achando que ele ia virar, as pessoas estavam tipo, ah tá, agora é o Perry Mason, agora é a série mesmo. Só que isso é meio da temporada, entendeu? Isso já rolou muita coisa pra chegar nesse caminho. Muita gente não entendeu que aquilo era o que ele se tornaria e que estava ambientado em um mundo que não era dos anos 50, que era da série original, né?
É, leva pelo menos 5 episódios, né, pra chegar nesse Perry Mason que a audiência espera, né?
A série tem uma coisa interessante sobre essa passagem do personagem, né? Ela usa muitas coisas legais das histórias de origem, ela te instiga a curtir o personagem, a querer saber mais o que passa com ele, mas tem uma coisa muito legal da narrativa que... Enquanto ele é um detetive, a série é uma série de detetive. Ela tá muito longe de ser uma série de advocacia, de direito. E quando ele vira advogado, a série muda de cara, assim. É, muita coisa dela muda de tom na narrativa. E é legal passar por esse processo junto com o personagem, assim.
Total.
É uma das séries, de todas que eu já vi na vida, é uma das que mais, eu acho que... a construção da narrativa te coloca no lugar do personagem, assim. Uhum. Te faz mergulhar dentro da cabeça dele, sofrer com ele, evoluir com ele, mudar com ele. É bem bacana essa questão.
A gente teve, no começo, quando a gente assistiu o episódio e depois ia conversar, geralmente a gente tinha reações no grupo da produção, que eram sempre de, a gente mandava um emoji, ou mandava um gif, mandava alguma coisa assim. Mas a partir do terceiro episódio, a gente começou a conversar sobre o episódio, depois que o episódio passava. E discutir o episódio. E isso foi ficando cada vez mais intenso à medida que a história ia avançando. Porque a gente tava seguindo exatamente como o Perry tava. No começo, ele tava lá tirando umas fotos, fazendo umas perguntas e tal. À medida que ele foi se envolvendo com a história, a gente foi se envolvendo junto. E é exatamente o que o Higino falou. A gente acabou se tornando tão, tão ficcionado por essa história como ele tava. Chegou um ponto que ele tava completamente, né, maluco já. Ele já tava perdido naquilo e focado 100% naquilo. Uhum. E a gente também tava.
Sim. É, uma coisa que... Eu tenho até algumas questões pra falar sobre a série, mas eu acho que de todas as coisas que eu venho maratonando, até pra gravar aqui o cinemático e tal, acho que Perry Mason foi a única recente que me deu a sensação de ter menos episódios do que eu gostaria, sabe? Toda vez eu falo que quando eu vou gravar, acho que teve episódios demais. Podia ter... A gente gravou Umbrella Academy ou Cursed. Falei, podia ter 5 episódios que já seria o suficiente. E eu acho que Perry Mason me dá uma sensação contrária, né? Porque parece que quando o negócio chega naquele ponto que você quer ver muito mais, acabou, né? Vai ter que esperar uma segunda temporada, então fica, como diria Luiz Gino, esse gostinho de quero mais, né? Que eu acho que é uma coisa boa de você ter numa série de TV. E ela tem... Eu comecei a assistir a série, me deu imediato a vontade de parar e voltar a jogar L.A. Noire. Você já jogou, Luiz Gino?
Nossa, joguei L.A. Noire demais. Joguei L.A. Noire numas férias. É. Eu lembro que eram férias muito impactantes pra mim, porque eu tava trabalhando na ESPN na época. Acho que eu passei 7 ou 8 anos lá. Eu tava 4 anos lá sem férias. E aí tirei um mês de férias. E aí, ao invés de viajar, fazer acontecer, eu, logicamente, me afundei nos videogames. Joguei L.A. Noire.
E... Você viajou pra Los Angeles dos anos 30?
Exatamente, joguei 2 vezes seguidas. Foi um dos poucos jogos que eu fiz isso. Eu joguei porque não tinha outra opção. Eu tinha comprado poucos jogos, levado o videogame pra casa dos meus pais. E aí só tinha ele. Aí eu joguei de novo.
Mas vale muito, porque é uma coisa que eu acho que a série faz de espetacular, né? Eu vi alguns making-offs depois de pós-produção, de como eles reconstruíram essa Los Angeles aí dos anos 30. E é um trabalho, né, de detalhe, de estilo, de criar uma atmosfera, de te colocar naquele lugar, que eu acho que só por isso já vale, né, você ficar imerso nesse mundo, assim. Eu acho que, além da discussão do próprio Perry Mason em si, que eu acho que vai ter muita gente que é fã, que acompanhou as histórias, vai poder questionar ou não essa história de origem que a HBO faz, eu acho que essa ambientação e até o próprio mistério central, ele já é motivo suficiente para te fazer embarcar na série, né? Eu acho que talvez pode não ser a coisa mais original do mundo essa história, mas ela consegue te absorver num sentido que já é o suficiente para você acompanhar esses 8 episódios. E eu acho que mais legal do que isso é a série conseguir trazer, né, contextos sociais, né, dentro, né, de racismo, né, de feminismo, e que eu tenho sempre a preocupação nessas histórias, né, de época, de eles forçarem um pouco a mão de parecer anacrônico. Eu acho que Perry Mason nunca vai para esse lado, né? Conseguem colocar esses aspectos aí sociais, essas discussões, né, esses contextos, sem ser anacrônico. Não é uma discussão que é uma discussão que está muito hoje, né, na sociedade, que naquela época não tinha, mas que a série consegue trazer isso de uma maneira muito sensível e inteligente, né, no meio dessa história, né, botar esse contexto sem forçar a mão, digamos assim. E por fim, antes de eu passar a palavra para vocês, a gente não pode deixar de citar a força do elenco e principalmente do protagonista, né? Do Matthew Rhys. Que, assim, eu tinha...
Maravilhoso.
É, eu tinha criticado ele quando a gente gravou sobre o filme... Qual é o filme que a gente gravou com ele? Gravou com ele, não,
Um Lindo,
né,
Dia na Vizinhança.
Quando vocês trabalharam juntos, né, cara?
É, a gente trabalhou junto naquela época. Ele tava aqui no estúdio. Que eu achei ele fraco no filme, assim. Não gostei tanto. Mas, cara, na série ele tá espetacular. E você pode ter um pouco dessa noção. Vocês até falaram isso no podcast, né? De quando você vê ele dando entrevista, que ele é galês, né? Ele tem um sotaque.
Bicho, e ele é galês, cara.
O controle que ele tem do sotaque é absurdo.
É muito louco.
É como se ele fosse de Vermelhândia, no Paraná. E tivesse que encenar o Romário.
Sim.
E fizesse o sotaque carioca perfeitamente, entendeu? Tipo, não dá. Fisicamente, a pessoa não consegue. E ele consegue, assim, destrói, né?
Exato.
Não, e ele consegue sem parecer que é um galês imitando um americano.
Isso mesmo?
O mais incrível.
É absurdo, eu não fazia ideia desse sotaque.
Ele realmente parece um americano.
Quando você vê a entrevista dele, você acha, não, ele não tem, ele tá interpretando agora, na hora de falar do jeito que ele fala, né? Porque ele é realmente muito bom em fazer esse... Enfim, ele tá incrível na série. Consegue demonstrar ali, desde esse começo, né? Onde talvez mais um cara pra entrar nesse hall dos homens difíceis, né? Tony Soprano, Walter White, o Don Draper ali. Eu acho que depois ele vai pra
outro... gosta de homens difíceis.
Exato. Exatamente. Então,
o homem que precisa ir pro psicólogo, a galera já fica, né, naquela...
Exato. Uhum. Então, assim, acho que foram 8 episódios... curtos, eu diria. Merecia até mais. E fico ansioso pra uma segunda temporada, porque eu acho que é de verdade. Essa primeira dá uma dissecada aí, subverte essa questão da TV procedural, né? Que é o que Perry Mason sempre fez, né? De ter a fórmula que cada episódio vai ser um caso. Eles pegam isso pra esse arco de temporada inteira, ao mesmo tempo que contam uma história da origem do personagem, né? Então, gostei muito. Enfim, falem vocês aí que são os especialistas.
Especialista. Chegar minha carteirinha aqui.
Isso.
Eu ia concordar e aplaudir o Carlos aí, porque as duas principais coisas que eu queria apontar antes da gente dar os spoilers eram justamente essas. A capacidade de trazer as questões atuais para a narrativa dos anos 30, que a maioria dos filmes que a gente viu ao longo da vida mostrando essa realidade, eles não traziam essas questões, né? Por mais que o cinema noir tenha tido muito mérito em ajudar na desconstrução do que é preto e do que é branco, né? E de trazer a coisa cinzenta, ninguém é bonzinho, todo mundo tem um pecado. Apesar disso, essas questões que hoje, né, são super atuais, elas existiam nessa época, mas não eram encenadas, né, não eram colocadas no cinema. E eu acho que a série faz isso de um jeito, assim, brilhante. Porque não é um descansa militante para os roteiristas, assim, né? Não é um negócio que é forçado e colocado porque é atual e vai ajudar. Não.
É.
O machismo, principalmente, acho que as questões raciais são colocadas de um jeito muito legal. Eu não diria que era mais fácil levantar esse tema na série, mas eu acho que ele não é colocado com tanto primor, com tanta genialidade quanto a questão do machismo é colocada.
Isso, é verdade.
O Perry Mason como personagem, a Della Street, né, que é a
maravilhosa.
Uma das associadas, uma das sócias do escritório de advocacia do IB, no seriado, nos livros, ela é a secretária do Perry, basicamente, né? Ela tem o seu papel importante, ela traz insights, etc e tal. Ela tem um papel de muita, ainda, subserviência, ela fica muito à sombra do Perry.
Uhum.
E o papel dela na série, com todas as escolhas narrativas que foram colocadas pra ela...
MVP da temporada, ela é a principal, assim, depois do Perry. Tudo que acontece na série é porque quem fez foi ela. Isso que é mais
tudo de bom que acontece, tudo que de bom que acontece é culpa dela, né? A gente elegeu ela MVP da temporada no final, valeu demais, né? Porque realmente ela é fantástica. E é isso, tudo muito bem colocado. E a atuação, eu fiquei impressionado e a minha expectativa já era muito alta. E eu tinha certeza que eu ia cair, que eu ia tropeçar em cima disso. No episódio piloto que a gente gravou, não foi nem no primeiro, né, Júlia? Foi no episódio piloto que a gente gravou, a gente fez uma brincadeira. Falou, nossa, todo mundo tem M nesse elenco, só a gente que não. E eu, sei lá, eu esperava bastante. Acho que quem eu mais esperava, quem eu mais apostava era na Tatiana Maslany, que é genial demais,
tem
né?
Tem que falar da Tatiana Maslany.
Monstruosa, atropela todo mundo que tá na frente dela. Mas, cara, todo mundo, o John Lithgow, ele encarna um velho decadente de um jeito... maravilhoso, é um cara muito bom.
Dava pra ver uma série inteira só da briga dele, né, com o promotor lá.
É impressionante. E mesmo os, porque a gente tá falando aqui especialmente dos quatro protagonistas, né?
Sim.
O Perry, a Della Street, a irmã Alice e o Ibi. Mas mesmo os personagens que têm um papel um pouco menor, os atores têm um papel um pouco menor, eles vão muito bem. A Emily Dodson, que é a mãe do Charlie, né, o bebê assassinado, Eu, por exemplo, no primeiro, eu lembro de assistir no primeiro episódio, né? Tem uma cena do Perry chegando na casa dela, conversando com ela, que eu não tinha ainda, eu não tinha sacado que ela seria, entre aspas, uma das protagonistas. Eu achei que ela era super ampassan, assim, né? Que ele ia conversar com ela, assim, uma coisinha. E eu lembro de falar, nossa, olha, onde arrumaram essa atriz, cara? Que pra fazer um papelzinho desse, pequeno, aparentemente, tá destruindo na primeira cena. Tá... Mas assim, é muito assustador. Eu não sou um cara de ficar reparando muito em atuação, a ponto de ficar com isso na cabeça. E no Perry Mason era impressionante, porque todos os episódios eu saía com essa admiração por alguém ali. E trocando demais, assim. Então todo mundo fez um papel muito bom. Foi bem impressionante.
A gente falava isso todo episódio, por sinal. Todo podcast a gente falava, caramba, que esse, assim, minha cena favorita é sempre uma cena que envolve uma interpretação muito boa da série. Vocês falaram que podia ter uma série só sobre as discussões do Ibi com o promotor, com, né? E aí a parte que é mais engraçada é que eu acho que podia ter um spin-off só do Matt Reeves imitando o Ibi. Porque também é genial. A gente também conversou sobre isso. Ele faz igualzinho, é muito louco. De novo, o Matt Reeves com sua voz maravilhosa fazendo qualquer coisa. Enfim.
Acho que vale dizer também o Stephen Root, cara. Que é um ator veterano de papéis coadjuvantes. E, cara, como ele faz o papel de antagonista, assim, no limite do nojo, assim, né? Um personagem super rico, assim, de nuances e... Pô, vocês falaram certo. O elenco é muito forte ali no fim. Então, realmente concordo nisso.
A parte mais legal de Perry Mason, acho que a parte que mais me fez, além, claro, do caso, que me atraiu sempre, porque sempre tinha uma informação nova, interessante, que adicionava uma nova camada pra história, né? Eu acho que também tem um ponto que é muito bom, é o fato de que esses personagens podiam facilmente cair num estereótipo. Porque, como você mesmo disse, essa não é exatamente a história, não é uma história que vai inovar o drama policial noir, não é isso. O objetivo da série não é essa. Mas você consegue ver ali personagens que eles são tão bem tratados, não só no roteiro, mas também... Desde o seu desenvolvimento, até chegar na mão do ator e ele fazer aquilo que ele precisa fazer. O próprio Burns, por exemplo, é um exemplo de alguém que a gente sabe que ele é odioso. Porque toda a cena dele, ele é odioso. Ele tem gosto por ser odioso, porque o objetivo dele é esse. Ele tem um objetivo... Enfim, a gente vai falar sobre isso também, no momento dos spoilers. Ele tem um objetivo por trás disso tudo. E mesmo assim, ele não cai no estereótipo do vilão da Disney. Daquele cara que é odioso por ser odioso e você sabe que você vai precisar odiá-lo, você percebe que existem camadas nele que precisam ser ainda aprofundadas, né, à medida que a história avança. Isso vale pra todo mundo. Eu acho que isso acho que isso também é um grande trunfo da série. O fato deles não usarem os personagens de uma forma muito óbvia ou óbvia ao ponto da gente não se interessar por eles. Cada vez a gente se interessava mais por cada um.
Sim, acho que tem essa sensibilidade aí, né, em conseguir manejar, digamos assim, esses personagens, né, sem ser nunca... uma cartolina, né? Eu acho que isso que é um dos grandes méritos aí do...
Vocês falaram sobre machismo, essa é uma coisa que a gente sempre falava também, e é muito curioso porque era sempre o Gino que puxava essa história sobre o machismo, era sempre ele que falava. E aqui a gente viu um outro exemplo de machismo acontecendo. E porque assim, por exemplo, a dela, ela tava mesmo vivendo um ambiente machista, você sabe que é um ambiente machista, a série mostrava isso de uma forma muito sutil, que você percebia que ela tava num ambiente machista. Só você mostrar que ela era a única mulher dentro de uma sala que só tinha homens, já é o suficiente pra deixar claro que ela está inserida num ambiente em que ela não estaria se não fosse aquela posição dela. Mesmo que, na verdade, dentro do escritório, aquela posição não fosse lá das melhores. Que é uma coisa que a gente também vê na série, né? Então, assim, era sempre de uma forma muito sutil, e como ela vai avançando, e a forma como ela tem conquistas na série, que sempre são relacionadas, são conquistas dela, mas sempre quem ganha esse troféu pela conquista é o Perry, mas quem fez foi ela.
Sim.
Então eu acho que a série, como você disse, as bandeiras são levantadas, mas elas são levantadas dentro do contexto da época, o que também é importante.
Isso, e o próprio julgamento, né, que depois vai se desenrolar, eu acho que tem que guardar essa parte para os spoilers.
Uhum.
Também a maneira como ele lida com isso, né, como o julgamento acontece, também é de uma, assim... que é algo que tá à frente do seu tempo, né? Digamos, alguns pontos que são julgados ali. Mas como eu falei, sem nunca parecer anacrônico, né? Até o Gino falou, sem nunca parecer... Você fala, ah, tá bom, descansa aí, militante, que isso ia acontecer nos anos 30, né? Jamais aconteceria dessa forma, porque era nos anos 30. Mas a série consegue fazer, né? Ter essa sensibilidade no roteiro. Não por coincidência, escrito em grande parte por mulheres, né? De colocar esses... De levantar essas bolas elas, de levantar essas discussões, mas de parecer crível, né? Que ah, isso ainda, se, ainda acontece num contexto dos anos 30, né?
Exato. É, imagino... É, é engraçado, né? A gente fala... Falando de novo do Tim Downey, né? Que o primeiro trabalho deles foi um drama de tribunal, né? Foi o juiz, né? Toda aquela questão de julgamento. Eu, pelo menos, tenho uma boa lembrança do filme ser uma bosta, uma chatice colossal de 2 horas e meia. O que eles queriam fazer no juiz é o que eles fazem agora, né? Fazer um arroz e feijão do gênero que é muito bem executado, né? O juiz era parecia uma série de 10 episódios condensada num filme de 2 horas e meia. Não fazia sentido, né? Mas eu tô meio quieto, tô gostando. Eu acho que o que vocês estão falando é muito correto e coerente com o que a série realmente apresenta. Então, eu acho que antes do spoiler, só queria deixar 2 pontos, né? Primeiro, reforçar de novo que o Matthew Rhys é um ator muito foda, né? Então, ver... E como é bom ver o cara num papel de fudido, né? Que eu acho que é, que é a especialidade dele, né? Quem viu The Americans e ver essa série...
E, cara,
é, tipo,
o Perry mesmo... é muito fudido. A gente muito, não podia falar essa palavra no podcast, mas a gente pensava constantemente. O Perry, assim, ele é um perdedor, assim. Tudo na vida dele pra dar errado, deu errado. Ninguém respeitava, o casamento dele acabou. É isso da sinopse, só que piora, entendeu? Não tinha mulher, não viu o filho. Saiu do exército sem honra, uma saída desonrosa. Tudo de horrível que podia transformar esse cara numa pessoa que todo mundo vai olhar e querer cuspir era ele. Ele tinha que ser esse cara, entendeu?
Os 4 primeiros episódios é só isso, né? O cara se fudendo de novo e de novo, né? Parece que ele nem... E é pra reforçar essa coisa que ele não parece se encaixa no perfil social. Mas também pro próprio trabalho,
né?
Tem
4 primeiros episódios?
Ixi, 4? Só 4? Separou a série no momento.
7 episódios e 3/4 é ele se fudendo muito, bicho. Ele
muito.
Não para de se fuder. É impressionante.
Não, ele só se fode. Aqui nos 4 ele se fode fisicamente, né? Ele leva até surra em todo episódio, praticamente. É. No tribunal só leva de verbo ali, né? Então...
E você vê que ele é um cara... Isso é muito legal também, como a série transforma isso. Porque você vê que ele é um cara que ele sempre recua quando ele é agredido de alguma forma. Ele sempre tá puxando limites, mas ele nunca se importa em ser agredido. Você vê que é tipo sempre, ah, mais uma agressão, mais uma humilhação, tudo bem, amanhã tem mais, sabe? Era sempre, é sempre essa pegada dele. Então ele não se importava, chegou um ponto que ele já nem ligava mais se ele ia apanhar do cara que ele tirou foto, se ele ia... Ele já não ligava mais, ele sabia que uma hora
engraçado,
o troco vinha.
Eu sou bem assim na vida também. Tipo, já passei do ponto, assim, já me fudi tanto.
Ah, Brasil, né? Brasileiro também, brasileiro total, né? É isso, o nosso espírito. Por isso que a gente gostou tanto dele, porque é o nosso espírito de brasileiro que já tá... Vai, amanhã tem mais.
Sofredor e não para nunca, né?
É, exato.
Aliás, a série tem um... Faz jus ao histórico de violência e sexo da HBO, né? É, principalmente no quesito de violência, né? Teve... Durante várias cenas ali, eu botei a mão assim na frente do olho, sabe? Que você deixa só uma frestinha aberta, assim. Porque...
Que é pro sangue não chegar na cara.
É, né? Exatamente, porque... É. Apesar... E gostei muito, assim, do humor,
primeiro,
né?
Primeiro episódio já é pesado, né?
É, pesado pra caramba. E do humor que eles colocam no meio dessa violência gráfica toda, né? Gostei muito das cenas do IML, né? Do que aquele personagem é muito legal ali, que eles vão toda hora lá, que o Perry vai lá dar uma graninha pra poder investigar um pouco mais. Isso, coisas que ninguém mais vai. Ele vai até ali buscar mais a fundo. Então, eu acho que a série faz jus a esse... E a gente acho que citou pouco a questão do todo... A linha de história da Tatiana Maslany da igreja, né? Como ela tá
é
bem,
que você
né?
Você entra na área de spoilers, né?
É verdade.
Isso é complicado a gente falar dela, assim, falar de coisas.
Eu acho que vai pros spoilers, que eu acho que aí já rola umas discordâncias pra mim, mas vamos deixar isso pros spoilers.
Vamos lá.
E.
Aí lá vem antes o Pedro. Pros...
Lá vem.
Fala, Pedro, antes da gente ir pros spoilers, eu quero que você fale mais os seus sentimentos em relação à série, o que que você...
Compartilha com a gente, abre seu coração.
Não, então, eu acho que tudo mais ou menos tá bem dito, mas eu acho que tem um ponto que tá meio que passando suave, né, que eu acho que vocês até bateram um pouco, mas não exatamente foram fundo, que é essa questão, né? É uma série que tá com os temas atuais, machismo, racismo, tem todos esses temas estão imbuídos na série, mas nada soa anacrônico, né, nada soa fora do seu tempo. Eu acho que isso tem muito a ver também com a própria contextualização histórica que a série tem, né? Eu acho que esse é o ponto que me faz que a série cresce pra mim muito. Porque, de novo, é um arroz feijão de gênero, podia ser algo muito básico, sabe? Você só ter o drama de tribunal ali, realmente não se sustenta sozinho. Mas o que a série tem de diferencial, eu acho, é essa relação com Los Angeles, né? Principalmente de uma Los Angeles que a gente não vê muito bem retratada, né? Muito retratada. Bem retratada já foi muitas vezes, né? Eu acho que Los Angeles é o parquinho de retratos da...
E é uma Los Angeles, você que sabe bem de história de Los Angeles, até porque a história de Los Angeles tem ligação com a própria história do cinema norte-americano, uhum. A gente consegue ver que é uma Los Angeles que tá passando por um processo de começar a se autocensurar, principalmente por conta do Código Reis. Eles começaram a ficar meio incomodados com o tipo de violência que era feito nos filmes. Então você vê que isso também tá na sociedade. A sociedade também tá se tornando cada vez mais conservadora, e você vê isso com, claro, por conta da série, tem menos tempo, você vê essa sociedade mais conservadora com muita força na série. Até por isso que a gente falou do Bernie já, que, putz, o cara era... sempre pegava na mesma coisa, enfim, a gente vai falar
disso. Sim, é um momento de depressão, né, ali, né, pós quebra da bolsa e de...
da lei seca, dinheiro,
né? E pós também Primeira Guerra, né, cara?
Exato.
Verdade. Verdade. É uma época cagada, né?
Era muito. Era um inferno.
É a nossa época que tá fazendo o reloaded dessa época, basicamente, nesse
2020,
momento, né?
Ai, mandou que gostoso! Hold My Beer, né? Pra década de 30.
Hold My Beer, vambora. Não, mas...
Só falta guerra, não, por favor, não.
Não, sem guerra. Já bastou ameaça no começo do ano.
Tá bom.
Não, mas eu acho muito bacana como a série se relaciona não apenas com essas questões de... Realmente, é uma Los Angeles em recuperação de pós-guerra, né? Eu até fui dar uma lida rápida na sinopse agora à tarde e trata disso, né? Los Angeles é a cidade que mais prospera, né? Mas também se identifica com a própria identidade de Los Angeles dentro da cultura dos Estados Unidos, né? Porque, de novo, o estado da Califórnia, né? E eu acho até engraçado que eu vi um filme que meio que verbaliza isso, né? Los Angeles, a Califórnia, no caso, é o estado que tinha o nome da Terra do Ouro.
Uhum.
Era a conquista do Oeste era em busca da Califórnia, né? Era onde a promessa da riqueza, a promessa do sucesso. O sonho americano se cria em torno da Los Angeles, né? Em torno da Califórnia como um todo. E a série meio que se relaciona com isso, porque a busca pelo ouro, a busca pelo sucesso, obviamente desencarrega numa busca pelo poder, né? E essa série tem essa questão, né? Então, a trajetória do Perry Mason, ele está sendo submetido a uma cidade onde tudo é... E é verbalizado pelo próprio promotor, que fala que está querendo vencer o caso, incriminar alguém pela morte da criança ali, do Charlie, né? Porque ele precisa disso pra se alavancar como prefeito de Los Angeles, né? Ele tem uma trajetória política ligada àquele caso, né? E pra alguém se dar bem, alguém tem que se dar muito mal. E nesse caso, são todas as pessoas marginalizadas, né? Então, a série tem essa relação com os marginalizados. E Los Angeles
mais
é uma cidade
vez.
Que...
Não, mais uma vez, as meninas com o bolche, bolche, bom, 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 vem à tona, né? Porque o de cima sobe e debaixo desce. Ninguém sobe junto.
E essa é a gênese, né, cara? Esse é o momento da gênese. Esse é o momento em que todo mundo que deve prosperar tem que prosperar, e quem tem que se ferrar vai ter que se ferrar, né? Então,
e não tem
série...
gênero melhor do que isso do que o noir, né? Porque o noir é o gênero da... Vamos falar da galera que tá ferrada, vamos pegar o pior das pessoas, porque as pessoas querem se dar bem... E ali naquele meio a gente encontra um anti-herói que vai fazer as pessoas se simpatizarem de alguma forma, mas é isso, é todo mundo ferrado, é tudo na lama, a gente parte daqui. É isso que é esse Los Angeles, corrupta, suja, detonada por causa da guerra, né, por conta das pessoas que voltaram, detonada financeiramente, a galera não tinha trabalho... É um ambiente horroroso pra se viver, né?
Ah, e eu acho válido você falar no ar, que também é um gênero que foi exatamente ele prosperou tanto nos anos 30, 40 e 50, exatamente porque o progresso dos Estados Unidos foi meio esse, né? Tipo, eles vêm a Segunda Guerra Mundial e isso só explode todas essas desigualdades. Então, de novo, é uma série que trabalha muito bem esses temas, e você sente isso ser muito bem trabalhado, né? O Perry Mason, no fim... Ele começa numa jornada de vingança, né? Uma jornada de justiça, de... Não vingança, né? Mas uma busca de justiça, principalmente, ali, de defender os oprimidos. E no final, ele tem que literalmente escolher entre defender o oprimido ou incriminar o culpado, né? Existe esse dilema no fim. E como o Perry é a história de origem dele, né? Um cara que, como detetive, ele vai atrás dos culpados, e como advogado, ele tem que defender os oprimidos, né? Então, existe essa jornada do personagem na série, que é muito bem trabalhada. E, de novo, se relaciona com a cidade, né? Acho que a gente tem até um documentário de 3 horas e 40, eu acho, que sobre todo esse lance de Los Angeles abarcar todas essas questões, né? Então, Los Angeles por ela mesma, aí do Tom Anderson. Eu acho que foi lançado no começo dos anos 2000, inclusive. E que de novo, trata de toda essa relação e só, no, só na reta final ela fala de populações marginalizadas, oprimidas, cinema negro em Los Angeles, porque não existe até então esse registro, né? De novo, Los Angeles é uma cidade dos campeões, é a cidade do sucesso, né? Então...
Olha La La Land aí.
Tipo
São Vicente. La La Land.
Ou cidade de sonhos, né? Todo mundo do sul-americano. Dá pra...
Vamos pros spoilers, é? Pra gente poder falar...
Antes dos spoilers, bicho, que fotografia, hein?
Frase que a gente mais falou, que fotografia,
a questão,
hein?
Do noir aí que a gente falou sobre como o gênero consegue trabalhar todos os temas, etc e tal, mas como o gênero pede uma fotografia foda pra conseguir contar essas histórias e fazer tudo isso pular da tela pra gente, e como essa série conseguiu fazer.
Aliás, recomendo, se você for ver no HBO Go, né, que aliás é agora onde você pode ver, se você não assistiu domingo a domingo, tem uns extras curtinhos, né, ali que mostram um pouco do design de produção, de edição, de pós-produção, e o trabalho que eles fazem ali para recriar, né, assim, obviamente eles criaram muitos dos cenários ali reais, né, mas tem muito recriação digital, né. Tem muito do que você vê ali, eles reaproveitaram. Uhum. E eles até falam dessa dificuldade, né, em recriar essa Los Angeles. Às vezes sem ter tantas referências, né, tendo que recriar aquilo baseado em pouco material. É um trabalho brilhante
mesmo. Até porque, Merigo, ninguém é Game of Thrones pra gastar 100 milhões por episódio. Ninguém é o Cuarón pra ter, sei lá, todo o dinheiro da Netflix pra refazer a Cidade do México nos anos 50, 60,
você nem sabe
70.
Dizer, né? 70. Você nem sabe dizer, assim. Depois, quando eles mostram ali o que foi tratado, tratamento digital, né, o que foi fundo verde, você vai falar, caraca, até isso, que incrível, né, essa... eles conseguirem...
Você falou sobre esses detalhes de produção, tem umas coisas que são muito legais, quando a gente tava pesquisando sobre a série, pesquisando umas informações, né, que tem muita coisa da série que era real. Por exemplo, aquela coluna que um dos personagens, que o Pete lê e comenta com o Perry algumas vezes, né, tem um episódio específico. Aquela era uma coluna real.
Lipstick não sei o quê, né?
É, Lipstick Girl, eu acho. Eu acho que esse é o nome. E aí, e era uma coluna real. E aquela eram pedaços mesmo da coluna que eles conseguiram encontrar digitalmente, né? Digitaram os jornais e aí eles conseguiram encontrar. Então tem muita coisa, tem muita informação ali que é realmente muito real. Tem uma cena, até, que o Perry, eu não vou falar agora, não vou dar spoilers agora, mas tem uma cena que ele conversa com um parente dele. E aí, nessa conversa, ele fala pra esse parente fala pra ele assim, ele pergunta como é que tá o trabalho e tal, e ele fala, a empresa tá indo muito bem, eu acho que o ano de 1931 vai ser o ano de maior vendas. Eu fiquei com isso encucado na cabeça e fui procurar, e realmente, foi o ano de maior vendas daquela empresa, era uma empresa que fazia cerveja, que trabalhava com cevada. E aí eles fizeram uma cerveja e um refrigerante e vendeu assim até hoje. Foi o ano de maior venda. E aí tem essas piadinhas, sabe?
Que legal.
Histórica. Você pega uma galera que conhece a história mesmo e introduz ali pra dar também um senso maior de realidade pra esse universo muito louco do Perry.
Muito bom. Production value.
Exato.
Pois é.
Vamos pros spoilers, né? Pra gente poder falar à vontade.
Vamos.
Spoilers!
Spoilers! I am your father.
A boy's best friend is his mother.
What's in the fucking box?
I see dead people.
Damn you all to hell!
Rosebud. Silent Breed is people!
Pedro, começa você, que você disse que ia reclamar já aí. Que ele queria entrar nos spoilers pra você reclamar.
Lá vem.
Não, é assim, eu entendo vocês gostarem do arco da Sister Alice ali, né, todo. Mas, cara, assim, além dela dar o estofo pra história da mãe, de você criar todo esse rolê da opressão, do machismo ali, da questão social ali embutida, é foda como a história da Sister Alice com a mãe ali, sozinho não sustenta, cara. Eu admito que foi um dos momentos que realmente não é ruim, mas também não é o momento que a série mais destaca, sabe? Era sempre aquele momento que dava uma arrastada pra mim a série, então...
É, eu gosto muito dessa...
Eu odeio dizer isso, Pedro, mas eu concordo com você.
Obrigado. Momento, olha só, Luiz de Giro e eu concordamos,
chocada.
É muito raro.
Chocada.
Eu acho que a história da Alice, ela me deixava mais instigado no começo. Eu achava que o desenvolvimento ia ser mais legal. E eu achava que aquele núcleo dela e ela, né, pela Tatiana Maslany, pelo que a personagem apresentava no começo, pelo mistério que tudo envolvia, eu achava que seguiria pela série como a coisa mais interessante de tudo que acontece.
De fato, não
é o mais interessante. Não é jogar pra baixo, né?
Parece
é só dizer que
né?
Tem outras coisas mais interessantes acontecendo. A série tem uma característica, e aí tem a ver com justamente com a passagem dele da condição de detetive para advogado.
Que eu acho que é abrupta.
Quando as investigações estão acontecendo no começo, né? Que ele mete o nariz em tudo, fuça tudo, a gente fica o tempo inteiro esperando todas as informações serem descobertas, tudo ser esclarecido e tudo ser resolvido. Quando a série muda, quando ele vira advogado e a série muda junto, a gente tem que lidar com essas frustrações de não saber tudo o que está acontecendo ou não poder usar tudo aquilo que a gente sabe, né?
É.
E eu acho que a história da irmã Alice, ela segue um pouco por aí. A temporada termina e a gente está cheio de dúvidas ainda.
Uhum.
Mas será que a mãe, McKeegan, ela estava mais com a mão mais suja do que aparentava? Será que a Alice sabia desde o começo o que estava acontecendo? Essas dúvidas, elas ficam no ar. Né? Elas são escancaradamente apresentadas naquela cena final que o Perry tá com a Alice, que eles conversam, porque ele tá cheio de dúvida, ele vai falar com ela e ela não fala nada pra ele.
Uhum.
Solta uma piadinha e fala: bicho, vai te catar, segue a vida aí, esquece isso. Eu acho que é meio por aí. O arco delas é um arco que cria muita expectativa e simplesmente isso. Deixa no ar. Alexandre Maron, onde você estiver, olhando por
beijo,
nós.
Marão.
É isso, a série deixa no ar.
Eu concordo com isso, assim, porque eu gosto muito desse núcleo, né? Até do visual, né? Eu vi uma entrevista com a Tatiana Maslany, ela falou que é baseado numa personagem real, né? Da época.
Uma
né,
mulher
de,
real.
Exato. Só eu não gosto de como termina, né? Eu acho que ela promete tanto, né? E acaba de uma maneira muito... Ela, no fim das contas, indo trabalhar no... Que ele encontra ela trabalhando na lanchonete lá. E do diálogo que os dois têm, né? Eu esperava um pouco mais desse final, assim. Apesar de achar tudo... Cara, o que envolve a promessa dela em ressuscitar o menino, né? Eu acho que isso tudo é
eu
muito...
Eu adoro isso não ter acontecido.
Lógico.
A forma como foi...
Exato, eu acho que eles resolvem bem.
Eu vou do caminho oposto de vocês.
Essa cena é boa. Essa cena, o que me incomoda isso. É que, assim, elas sozinhas, você descobrir a história delas, assim, e concordo com o que o Gino diz, tem coisas que é legal que não tem explicação, né? Você não tem explicação porque o bebê sumiu do caixão, por exemplo, né? São coisas que, assim, eu acho super válidas, porque não precisa explicar tudo mesmo, tem coisas que podem ficar no mistério, assim, porque, de novo, o Mason, ele deixa de ser alguém que investiga pra ser alguém que defende, né? Então, tem essa transformação. Mas o arco da Sister Alice, sabe? Quando ela não tá ali ligada à mãe e a questão da mãe... Ela se sentir culpada porque ela, assim, ela não defendeu o filho, sabe? Toda aquela narrativa criada pelo advogado da promotoria, né? Cara, a história dela com a mãe é uma coisa que fica assim, você acha que ela vai ilustrar um pouco da igreja, né? Todo aquele sistema culto da igreja. E no fim não tem nada a ver com nada. Fica uma coisa meio deslocada pra mim. Eu não sei, eu não entendi. Esses momentos dessa caminhada, eles não funcionam como eu acho que deveriam funcionar, talvez, sabe? Eles não têm essa... Esse retorno que você acha que aquela descoberta fala, não, essa história tem algo a mais, sim, tem algo a mais. Fica uma coisa
parece
meio
que
elas
tinham uma mão super forte ali na igreja, né? E no fim das contas, não tem, né?
É, porque é de novo o machismo por trás daquilo. Como que uma coisa tão poderosa como uma igreja que basicamente tem.
Elas
um
eram
monte
mais usadas.
De fiéis em
né?
Los Angeles. Elas eram mais a imagem da igreja, só isso mesmo.
Quem mandava eram os acionistas.
É, quem mandava eram os acionistas, exatamente. Uma coisa que... Eu vou pro lado oposto, porque eu gostei muito da história dela, do arco dela. Porque eu acho que é um arco simples, que talvez tem... Como envolve uma coisa da igreja, e a igreja tava por trás de toda a história envolvendo o caso do Charlie, eu acho que a história dela é tão simples, ela só queria se livrar daquilo. Ela tava a vida inteira sendo usada pela mãe, e ela encontrou uma forma... Chegou no ápice, ela encontrou uma forma de conseguir se livrar da mãe, que era fazer uma coisa gigantesca. E uma coisa que não fica aberta, claramente, mas é uma coisa que você pode interpretar. Principalmente porque ela sai correndo quando ela vê que a mãe dela aparece com o falso Charlie, né?
Isso, é o limite ali,
a
né?
Ele vê que a mãe encontra uma baía,
ela encontrou,
né?
Exato. E assim, eu acho que ela tinha planejado aquilo, porque quando ela vai conversar com a Emily, ela pergunta pra Emily: você realmente acha que eu sou capaz de ressuscitar alguém? Você realmente acha que eu tenho esse poder? Você realmente acha que Deus me deu esse poder? E aí ela tá com uma cara tão de indignada, de tipo, como que você acha que eu sou capaz disso? Que ali pra mim foi, cara, ela sabe que ela não é capaz. Ela quer expor isso. Ela quer acabar com essa, com a dominância que a mãe tem sobre ela.
Ah, esse negócio da Emily também, ela se revela que é uma pessoa não tão inocente assim, né? Que ela recebe uma lavagem cerebral da igreja, mas ela também não é tão inocente, ela não é tão vulnerável,
tá,
né?
Elas... Aí que tá. Eu não acho que ela não. Eu não acho que entra nisso. Eu acho que talvez eu, como mulher, e a única mulher da mesa conversando sobre a série agora, eu acho que não é uma questão dela não ser inocente. Eu acho que é sim, ela carrega muita culpa por ela ter se relacionado com um homem, ter sido usada por um homem que só estava com ela pra poder raptar o filho dela, e o filho dela morreu. Ele falava que o objetivo não era esse, mas o filho dela morreu. Então eu acho que ela tava muito carregada de culpa, e aquela cena do tribunal é muito importante pra gente entender essa culpa, porque ali quando ela é puxada pelo toda a sensibilidade que o Perry usou com ela, de ser doce, falar com calma, falar pra ela contar a história dela, conta pra mim e tal, e depois você vê o promotor vindo com agressão e falando pra ela, tipo, a culpa é sua, se você não tivesse conhecido esse cara, se você não tivesse transado com ele, se você não tivesse largado ele, seu filho tava vivo. Então, assim, pra uma mulher que tá numa sociedade que é completamente machista, em que o mundo inteiro tá falando que a culpa é dela, sendo que, na verdade, ela é uma vítima, e ela é uma das maiores vítimas, essa cena, pra mim, é uma das melhores da série. E é o que faz, é o que me faz entender que ali ela saiu tão transtornada que a única coisa que ela teve, a única coisa que se restou na vida dela foi ela assumir um bebê que não era dela. Ela sabe que o bebê não é o Charlie. Ela tem consciência disso.
Cara,
então não
que
é que ela
ódio
segura
dessa...
o filho. Exato. E quando ela segura o bebê e ela fala, o braço é pequeno, ele é menor, e ela sabe que não é ele, mas tá bom, ele gostou da tartaruga. Ela sabe, ela tem consciência de que ela vai passar o resto da vida inteira dela vivendo com uma mentira.
Lógico,
entendeu?
E ela já apanhou
pra
tanto
viver
ali, né? Naquele caminho.
Exato, é a única coisa que restou. É muito triste.
Muito
e aí entra no lance da Alice, por exemplo. Quando a gente tá naquele final onde tá o Perry e ela, são duas pessoas que, de certa forma, o Perry e a Alice, são duas pessoas que encontraram o seu destino porque era o que eles queriam. O Perry encontrou o destino dele e ele largou o que restava da obsessão dele pelo caso, que era o Phil, que costurou o olho do Charlie. Que, por sinal, a gente ficou muito tempo alucinado por conta desse fio. E era só uma personificação da loucura dele com o caso. E a gente ficou... A gente pegou essa personificação dessa loucura pra gente. E depois ela, quando ela percebe que, cara, a minha vida é agora ser essa pessoa escondida e trabalhar num lugar, no muquifo, em qualquer canto por aí.
Sim.
Então, assim...
Me
pra
dá
ela,
sossego.
Ela teve que... Exato. E, assim, e ela mexer nesse caso de novo, é uma questão de pra que você precisa saber disso? Você não tem pra que você precisa saber disso. Não tem o que te contar. Segue sua vida, eu sigo a minha e é isso, assim. Então, eu acho que é um arco pra ela, que é um arco de libertação. Não é necessariamente um arco pra ser uma história de... Vai ser uma história gigante, ela é a pessoa que estava envolvida com isso e tal. Mas eu acho que é só um arco de uma mulher que foi a vida inteira usada pela mãe e ela queria se livrar e ela conseguiu da pior forma possível, porque outras pessoas foram afetadas, mas ela conseguiu.
Muito bem defendido, viu?
Obrigada.
Momento de rara felicidade, Júlia Gavilã citou um pagode aí. Que é o segue sua vida que eu vou seguir a minha... Bom demais.
Podia estar na trilha sonora, né? Que, aliás, é um dos aspectos que eu não gosto da série, assim. Achei a trilha chatinha, assim. Eu acho que eu já vi tantas produções no ar dos anos 30 que tem uma trilha super, super legal. O próprio jogo, LA Noire, que eu citei aqui. Eu acho que o tema do Perry, né? O tema da série... É mais chatinho, assim, não sei, assim, não tenho muito o que dizer além disso, mas... Acho que...
É uma releitura, né? Ele pega elementos contemporâneos e remixa elementos da época, né? O jazz, nascente daquela época. Então existe uma batida muito boa.
E o mais legal é que no último episódio, eles usaram a mesma música que era da série original, da premiere.
Ah, tá.
Eles remanejaram a música e usaram.
Falta de referência que eu não tinha.
Pois é, eu descobri isso também por quê? Porque a galera, quando foi assistir a série, que era ficcionada pelo Perry Mason, contou, nossa, me arrepiei, porque aqui é a música da série original. Eu fiquei,
saquei.
Que bom, é que esse tipo de coisa não é do nosso, né? Não tá no nosso convívio.
Uma coisa que você falou, Júlia, que é o Perry que ficava aceitando todas as coisas, né? E tava cada vez mais sendo humilhado. Cara, a parte que eu vibrei é a hora que o detetive, o investigador lá, o corrupto, é o cara que, né? O verdadeiro culpado de tudo, o Ennis.
O Ennis.
que aparece com pênis, né? Que alguém fala. Fala, eu nunca tinha pensado. Nunca tinha... O outro lá, o... Não. Fala, eu nunca tinha pensado por esse lado.
É o Pitch.
Na hora que ele dá um soco nesse cara, é a hora que eu vibro como se fosse um gol do Corinthians, assim, no... Ah, isso! Soca esse filho
e
da
eu
puta!
E eu amo essa cena. Eu amo essa cena porque eu só fui entender a importância dessa cena depois. Não foi só ele dando um soco no cara. Quando o parceiro dele reage e faz uma briga pública, é só o lance de, tipo... É só pra ser uma briga pública pro Ennis não ir atrás do Perry depois.
Uhum.
Você percebe ali que ele cria uma, ele cria aquilo ali pra, tipo, meu, eu sei que meu parceiro tá completamente louco, eu direcionei ele pra isso. Tanto que ele teve o final dele lá naquela, naquela adorável fontezinha, né? Se, quatro caras segurando ele pra ele ter aquele final. E a gente... E aquela cena você vê ele arrumando uma briga pública meio que só pra, tipo, olha só... Se ele morrer, a gente já sabe o que aconteceu. Se o Perry morrer, a gente já sabe que tem um culpado aqui. Então, cena também, eu fiquei tipo, bate mais! Bate mais!
Aliás... E a compra... Tentamos falar sobre a compra do júri, né? A gente...
Uhum.
É,
cara, e... maravilhoso.
Exato, exatamente.
O Perry tem frases muito emblemáticas, tem momentos emblemáticos, né?
Direcionam a gente
inteira,
pra isso, né?
Que direcionam a gente, o nosso pensamento, o nosso olhar. E tem frases incríveis. E uma das frases, o Perry tá no momento de bebedeira, é, junto com a dela, né? Estão bebendo, estão decepcionados com a vida, alguma coisa deu merda ali. Fotografia maravilhosa nessa hora.
É, foi isso, azul foi e... a conversa. Foi a conversa depois da morte do Ibi, lembra?
É. O azul e laranja gritando ali no meu coração. E aí o Perry fala uma coisa, ele fala, cara, é... Agora já esqueci da frase, enrolei tanto que esqueci, mas ele fala uma coisa do tipo.
Ele fala que existe uma diferença entre o que é certo e o que é legal.
Certo e o que é legal, ah, exatamente.
Por isso que a gente gravou junto, é um puxando o outro, entendeu?
É. E aí a dela falava, né? Falou assim, ah, só sacou que isso aí era o mote dele ali e agiu dessa forma também. Só que eu nunca achei que ele ia levar isso para as últimas consequências.
É,
porque
não.
No final é isso. Ele, enquanto detetive, ele era só isso, né? Ele era só fazendo o que era certo em detrimento do que é legal. E aí, a hora que ele vira advogado... Eu não sei se a gente cria essa expectativa, essa fantasia de que a hora que ele veste um terno um pouquinho melhor, ele vira um cavaleiro da armadura branca, né?
Uhum.
E que nada agora pode deter, porque ele é um defensor da justiça e dos oprimidos e de tudo.
Uhum.
E aí, o cara, ele tá tentando... Quando ele saca, né? Quando ele entende
o que ele tem que fazer...
Não é desvendar o caso e prender todo mundo, que a única coisa que tem que fazer é salvar a cliente dele.
É salvar a Emily.
Ele fala, cara, o que que eu tenho que fazer pra salvar? Qual é a coisa mais fácil que eu posso fazer pra salvar minha cliente? Porra, comprar um jurado.
E,
genial.
Cara, e
eu
gosto muito do detalhe de que ele nem precisaria, né? Tipo, de que...
Não precisava.
Eu acho ótimo isso, sabe?
É maravilhoso, é maravilhoso. Foi uma coisa que ele não precisava ter feito.
E esse é um ponto, né? Porque é isso, né? Da série poder fazer essa discussão e ao mesmo tempo não ser anacrônica. Porque no caso que tava ali de um julgamento moral da mulher, né, dela ter traído, que no fim das contas era isso que tava em julgamento, naquela época ela nunca seria inocentada, né? Todo mundo via ela como a culpada, né? Aquela, a você, cara, esse julgamento, meu, que o sangue subia em alguma vontade. Meu, alguém grita, alguém levanta, soca todo mundo, né, nesse negócio. Mas esse detalhe de que ela nunca jamais seria inocentada naquela época, mas se chegou ali numa situação em que o julgamento é anulado, porque o júri não chegou na unanimidade, né? Então, assim, então qual é o jeito? Isso que o Gino falou, seria comprar o jurado. Mas, ao mesmo tempo, não precisaria, porque tinha outras duas pessoas que também ficaram ali na dúvida. Então, essa, digamos, sensibilidade, esse detalhe, né, de brincar com as nossas emoções, Luiz e Gino... Eu acho que é uma das coisas que eu acho que elevam a série.
Tem uma coisa que é muito... É uma coisa que é muito importante, que é assim... A gente... De novo, o Perry dos anos 50... Ele era... O primeiro Perry, ele era a imagem do homem daquela época. Que é aquele homem que era correto, que tinha um emprego certo, que era moralmente perfeito, vamos dizer assim. Então, quando a gente chegou nesse ponto em que tem esse Perry nessa nova... Nesse 2020, vamos dizer assim... Onde ele tem uma moral lá, né? Uma moral um pouco mais desviável, uma moral um pouco mais, né, complexa.
Homens difíceis.
Vamos dizer assim. É, exatamente. A gente acaba vendo que essa alternativa que eles encontraram no roteiro de falar assim, olha, o Perry vai fazer uma coisa que é completamente legal. Não é só aquele cara roubando um corpo. A gente viu esse cara roubando um corpo.
É isso.
A gente devia ter se tocado que ele ia fazer isso. Esse é o mesmo homem que matava os seus companheiros, dava um tiro de misericórdia nos seus companheiros no campo de batalha. Tem várias coisas que davam esse caminho pra gente entender que, cara, esse cara é realmente assim.
Mas você não tinha pensado nisso, é verdade, verdade.
Mas ninguém tinha pensado nisso. E ninguém tinha se tocado que ele podia, que ele seria capaz de fazer um negócio desse.
É o que vai além da linha ética, né? Vai além da linha ética.
É, e tem uma coisa que existe no universo do Perry Mason que saiu do universo dele e foi pro mundo legal, mundo dos advogados. Que eles chamam de momento Perry Mason. Esse momento Perry Mason era aquele momento no final do episódio onde ele conseguiu uma prova que resolvia o caso.
Ah, sim.
E a gente ficou esperando isso acontecer na série.
É tipo House,
tá,
né? O House quando
é
tinha...
É tipo House. É. Exato. É exatamente. É daí que vem. Esse momento é uma última prova que vai conseguir ligar todo mundo. Ele vai conseguir resolver o caso. E isso, a gente ficou esperando esse momento Perry Mason acontecer.
E ele aconteceu.
Ele não aconteceu.
Aconteceu,
exato,
sim.
Exato, mas não do jeito que a gente tava esperando. Ele sabia tudo.
Ele aconteceu
tudo
no ensaio, né?
É, exato.
E aí a gente é zoado no último episódio. Né?
Ele é todo porque zoado.
Você acha,
né?
Que
exato.
A coisa tá sendo resolvida, que ele tá acusando todo mundo, tudo tá dando certo. E é só uma divagação, é um ensaio.
Isso, exato.
Ele tá fazendo em casa, na real.
É
bem engraçado.
E o que a gente não se tocou é que o momento Perry Mason aconteceu quando o Paul Drake, que a gente ainda não falou o nome desse personagem maravilhoso... O Paul Drake, ele é o cara que descobre tudo e faz todas as ligações. Esse é o momento para Mason. Dele resolver o caso. Ele resolveu o caso, só que ele não conseguiu provar isso no tribunal. Até porque ele não tinha provas, assim, muito, né? Não iam ser aceitos, necessariamente aceitos. Como é que você conseguiu isso aqui? Ah, eu roubei um corpo. Foi assim que eu consegui descobrir isso aqui.
Tem essa autópsia assim. Aqui muito louca que aconteceu, porque esse corpo chegou no necrotério, malandro. Porra.
Sei lá,
e aí?
Apareceu
faz
aqui,
aí,
não sei o que que houve. Roubaram, jogaram ali naquele campo de golfe.
Uma coisa que eu senti, que talvez seja a minha maior crítica à série, é que eu achei um pouco abrupta essa mudança do Perry, do investigador, do detetive fudido, pro advogado, né? Uhum. A partir do momento que o Ibi morre ali. Eu achei que poderia ser um pouquinho mais suave, assim, sabe? Porque o Ibi morre, aí precisa ser o Perry. Aí, numa cena que ele já faz o teste ali da ordem dos advogados ali, que dura... Assim, em questão de minutos, ele já virou, né? Virou a chave do detetive pro advogado.
Cara, cena é uma provocação pro Caio de Arruda Miranda, né? A provocação,
exato.
Claramente, uma provocação
claramente
a ele.
Claramente foi assim que ele conseguiu.
Que não conseguiu passar
o
exame da ordem.
O mais genial, o que eu gostei disso, dessa história, de ser abrupto, é que não adianta nada ele só passar. Porque na primeira vez ele no tribunal, ele gaguejou, ele não sabia como falar, ele não sabia
isso
a boca.
É legal, é verdade,
não
verdade.
Não adianta
verdade.
Você só passar na ordem, entendeu? Você tem que saber se é um bom advogado. Como a gente vê bem, há vários advogados aí que não são lá exatamente bons advogados. Mas passaram na ordem de alguma forma. Memorizar a lei, todo mundo memoriza.
Eu não diria que é tão abrupto, porque assim, justamente o que a Della vê nele... Ela vê um comportamento que ele já tinha. Ele sempre teve esse comportamento. Desde o começo da série.
Ela queria esse sangue
então
nele.
Ela olhava pra ele e falou assim, cara... É um advogado que não manja nada de lei, que não sabe nada de lei. É um
só estudar
idiota,
um pouquinho
mas,
aqui que consegue.
Mas, porra, você mete aí um vadimecum, um rabo,
o
cara vai embora, vai voando.
Era um idiota aí, com péssima higiene, né?
E aí o que eu acho é que, assim, a série... São 8 episódios, o tempo é curto, não dá pra ficar enrolando tanto. Mas, assim, a série ainda tem um mínimo cuidado de mostrar isso que a Julia falou. Tem a hora que ele, no primeiro momento dele, no julgamento, ele gagueja e não consegue falar. E em muitos momentos, até o final do julgamento, ele toma, assim, uma carteirada técnica da promotoria.
Mesmo, é
então, o tempo inteiro o que ele fala... O tempo inteiro que ele fala é protestado. O tempo inteiro ele não pode fazer tal tipo de pergunta. O tempo inteiro ele tem que ser direto, ele não é. Então, ele tá o tempo todo tomando umas rasteiras de comportamento e de conhecimento. E que, no fim das contas, ele não resolve... A gente até vê, né, no último episódio, quando existe aquele o julgamento imaginário... Ele tá dando um baile jurídico ali. Ele tá tipo, olha só, invocou não sei o quê.
É mesmo.
E na realidade, no mundo real, o jeito que ele toca é puramente emocional e lógico, que é o que ele já tinha. E é nada juridiquês, é nada técnico, né?
Perfeito.
Então eu acho que, não, eu não sei se parece ser tão abrupto assim.
Mas
tem,
é que
tem uma
perfeito,
hora, tem um momento, tem uma cena, eu sei o que o Merigo tá sentindo, porque teve uma cena que eu senti isso também, que ele dá um bailaço, assim, ele, tipo, eu não lembro em qual momento exatamente é, mas é a primeira vez que ele
dia,
faz alguma
né?
coisa certa, no segundo ou no terceiro dia. É a primeira vez que ele faz alguma coisa certa no tribunal, e aí, porra, ele fica, caraca, bicho, é agora, ninguém segura. Então...
Muito bem,
tem
mas...
um tiquinho, assim.
É, tem um,
mas, tem um,
cara,
tem um mas caminho difícil pra ele.
E tem uma explicação muito boa dele passando no exame da ordem, né? Que assim, não é que você vai pegar o Vadimeco e enfiar no rabo. É que chega um cara que é um candidato à promotoria e fala pra você, queridão, a prova é exatamente
igual,
a mesma.
Igual. Exato.
Igual.
É só anota a resposta
15, 20
aí.
Anos. Então é o seguinte, ó, anota aí porque é isso que você tem que escrever. Então é só isso. A única coisa que ele tem que fazer pra virar advogado, pra, né, licenciado, é decorar a prova. Coisa que o Caio de Arruda Miranda não conseguiu.
Exato.
Ah, e força uma estrutura em duas partes, né? Eu acho que não, você não precisa ter toda a parte de preparação do caso, dele aprender esse juridiquês, porque, de novo, não faz sentido pra história, né? Você tem que ter essas duas noções. O pé investigador e o pé advogado, né? O pé que vai pra cima e o pé que tem que defender, né? É aquilo, né? É o mote da fala, né? Seek justice, o quê? No quadro de jurados de Los Angeles.
Encontre... procure justiça. Não, procure a
procure
verdade,
a verdade
encontre
a justiça.
Isso, não dá pra fazer uma coisa sem...
É o nome do último episódio, por sinal, do podcast.
Aliás, aplaudindo aqui a companheira. Você que não assistiu a série, você que já assistiu a série, você que ouviu os podcasts ou que não ouviu os podcasts, repare na genialidade dos títulos... dos podcasts, dos episódios de podcast Perry Mason e aplauda da sua casa, Júlia Gavilã.
Eu aplaudia queria... quando eu pensava e aprovava, eu falei, aprovaram, entenderam, é isso.
Muito bom. Eu queria só citar, antes da gente dar notinhas, vocês falaram desse personagem que ajuda ele, né, que tem a questão da sexualidade, né, da dela, uhum. E que na hora que ele ajuda, eu tava assim muito, ah, o que esse cara quer, meu? Ele só tá ajudando porque ele quer alguma coisa, tem interesse. E quando ele revela, né, que na verdade não, que eles são só amigos que se entendem, porque ela é gay, ele também, são os únicos que se entendem naquela cena. Fala, puta, que legal, ele só tá ajudando porque queria ajudar, sabe? Não, ele não tá afim de pegar ela, não tá afim de nada. É tão bom, né? Nesse mundo escroto, né? Onde todo mundo é corrupto, onde todo mundo deseja alguma coisa do outro. Ele só se ajudando porque ele tá afim de ajudar. E ele fala isso pra ela, né? Ela pergunta, por que você me ajudou, então? Porque eu só queria te ajudar, só isso. Acabou.
Ele fala que você é a única pessoa que verdadeiramente me entende. Que realmente me conhece. Isso, é a única ligação que ele tem, porque os dois escondem quem eles são mesmo, né?
Exatamente.
Mas ele vem o quê? Com uma proposta de casamento. Vou deixar claro.
Tem dois momentos, assim, que eu li no Twitter até depois, que antes, né, e acabei falando, puta, é verdade, isso aqui é muito engraçado. Que é duas cenas que é ao pé da letra, né? Ele tacando o livro no advogado que escolhem pra substituir o cara, né? Que é o throwing the book, né? Então ensinando o cara a fazer direito. E o final que é ele puxar o fio, né? Que é ele seguindo, puxando o fio pra descobrir a verdade, né? É tipo a coisa mais... A cena mais goofy, né? Mais... Ah! Entendeu? É isso que eu tô fazendo, entendeu? Que é muito... É muito, assim... É o tipo de coisa que eu falo... Eu dou um sorriso pra lá e falo... Puta, não precisa ser algo mais do que isso. Pode ser esse literalismo simbólico mesmo e tá tudo certo, sabe?
Isso que é bom. Quando não te explicam tudo o tempo inteiro e não te dão a história... A minha preocupação no final, quando chegou no último episódio, eu fiquei... Caramba! Tem várias coisas que não responderam. E agora? Tava naquela loucura. Eu tava achando que eles iam criar aquele momento meio... Final de Esquema para Matar. Sabe? Que você chega nos últimos... 10 minutos você explica exatamente tudo que você precisa saber.
Sim, sim.
Sabe esse tipo de coisa? Eu tava morrendo de... Exato, tava morrendo de medo disso acontecer. E não aconteceu, eu tava ufa. Eu posso viver com dúvidas, não tem problema. Mas você não precisa me dar de bandeja tudo resolvido. Tá tudo bem, eu posso dormir com essas dúvidas.
Tá de boa.
A gente... A mina mexicana lá, que é dona da... Do aeroporto, que compra a fazenda.
Que não falou tanto, né, cara?
Quê?
Que? E também é muito boa. E que a gente falou pouco até nesse episódio,
a gente falou pouco,
né?
E é tão legal, né, a história dela, tipo, de como que ela vai de você ficar, puta, que escrota que ela tá fazendo isso, e do que ela faz no final, de pagar o preço justo e falar, olha, eu sou uma mulher mexicana, eu preciso tá... É legal isso, sabe? Porque é um detalhe, né? É um diálogo ali que resolve muito bem aquela situação entre os dois, né? E de ele entender, né, do que tá acontecendo, do que ela tá fazendo. E sem ser, de novo, né? O Gino falou, sem ser descansa militante, né? Ah, lá vão eles fazer uma... Vão fazer uma mulher forte nos anos 30, que jamais seria possível, porque aquilo não permitiria. E se encaixa de maneira natural, né? As personagens femininas são fortes de maneira natural naquele contexto, né? Eu acho que o roteiro é muito bom em fazer isso.
O final
de
deles
novo
é
se
muito
relaciona
bom, né?
com a época, né? É o discurso dela, né? Olha, se eu não fizer isso, Alguém
fudido.
Vai fazer isso, porque exato. São épocas de, de prosperidade. É pra você expandir. Quem vai dominar, vai dominar. A gente tá indo pra Chinatown, entendeu? Onde os grandes vão virar poderosos e vão dominar toda a nossa situação. Inclusive, pensar em Chinatown vendo essa série é o sinal de que alguma coisa deu muito certo nessa série, pra mim.
É, isso é verdade. Mas é muito doido isso, porque o final deles é muito doce pra como era a relação, assim. Porque não é ele necessariamente pedindo desculpa, porque ele ainda é um homem dos anos 30, ele não vai pedir
sim,
desculpa.
Isso.
Mas é de certa forma ele aceitando que é realmente. A vida segue a sua. Beijo, isso. Obrigada. Valeu por me segurar enquanto a gente transava.
Guarda meus pais um carinho.
E cenas de sexo que mostram mais uma vez como o Perry é um fudido.
Cara,
né,
o Perry cara? Caindo da cama lá é muito bom.
Ela joga mais ele pra todos os lados. Cara. Ele é um boneco na mão dela, cara. Ele é um boneco.
E vem de uma cena que é o ator do cinema mudo lá com a mulher ruiva na mansão, que já fica meio caralho, brother.
É. Ali é um exemplo. Ali é um exemplo total de que ele não consegue ser dominante em nada na vida dele. Em nada. Nada.
É um
fugido. Ela joga ele pra todo lado. É muito bom.
Demais.
Detalhes importantes.
Bom, vamos dar notinhas aqui de 0 a 5 estrelas, tá? Eu vou começar aqui, gostei muito, né, como eu falei, depois de semanas sofrendo, assistindo séries vazias.
Fala de Dark, Merigo!
E sem...
Umbrella Academy.
Isso, exatamente! Eu falo, como é bom
eu
assistir.
Eu vi 5 episódios de Umbrella Academy ontem, eu falei, cara, não deu um passo na história.
Não dá,
episódios.
Não dá, mas não dá mesmo.
Então,
não
vai ficar, aqui.
E não vai mudar nada, tá?
E depois anda muito rápido, né? Durante.
Poderia ser resumida em 5 episódios. Eu gosto muito de ver séries que assim, levam seu próprio tempo e tem algo a dizer. Eu vou dar 4 estrelas para a primeira temporada de Perry Mason.
Tá, vai, já que tem, alguém tem que ser o chato das notas. Lá vem
elogiei.
Gostei 2 estrelas, né? Não gostei 5, né? Não, eu gostei bem
não
da série.
Gostei 5.
Mas eu acho que é uma. Eu acho que é uma série que pode ficar ainda melhor na segunda temporada. Eu acho que é uma série que já tem um tom na primeira temporada. Isso é muito legal de ver acontecer.
Verdade.
Sabe? A gente tá numa época que a gente vê temporadas inteiras de um piloto, sabe? Que os caras ainda estão buscando norte. A própria Brolin Academy que o Ligino falou, né? 4 episódios não avança porra nenhuma porque os caras não têm ideia de onde estão indo, né? E como é bom ver uma. Eu lamento que eu não vi essa série enquanto ela tava. Ao longo da semana, porque de novo é uma coisa da TV, né? Você vê as coisas se desdobrando ao pouco das semanas e você tendo esse tempo a digerir cada episódio, né?
E mas eu assim, falei você pra você ver, hein? Eu enchi
Ah, cara, eu tava preso no vórtex do cinemático de 1000 séries pra ver em pouco
Dark,
tempo.
Dark, e eu lembro que você falou: não, eu tô vendo Dark, eu tô vendo um monte de coisa, eu não aguento mais, eu lembro.
Mas ó, eu vou dar 3,5.
3,5.
Opa, 3,5.
Cara, foi uma experiência muito diferente, né? Porque além de ser uma série que eu adorei, que eu gostei muito, o fato da gente estar fazendo o podcast trouxe um envolvimento, trouxe um comportamento de ritual, de assiste a série, reassiste o episódio na hora que acaba.
Isso.
Começa
reflete
a escrever.
Reflete sobre aquilo e vai falar
vai
sobre.
Vai dormir pensando naquilo, acorda no dia seguinte. Tipo, teve dia que eu assisti 2 vezes à noite. Eu assisti às 10 e às 11 e eu acordei às 6 pra assistir de novo de manhã pra chegar na hora da gravação e tá com tudo. Então, assim, foi uma experiência intensa por conta disso também, como eu nunca vivi. E acho que a gente deu muita sorte da série ser boa, né? Porque se a série fosse uma bosta, cara, teria sido muito difícil fazer tudo isso. Então, completamente
trabalho,
embebido.
Né?
Completamente então. Embebido de pessoalidade. E mandando um grande beijo aos meus amigos da família Downey, que, pô, tamo aí, hein? Chama na próxima!
Chama nós!
Eu dou cinco estrelas.
Olha!
Tô louco.
Olha!
Você, Júlia?
Acho que minha resposta, a minha nota é meio óbvia, porque eu defendi a série pra caramba aqui. Eu também gostei muito dessa experiência de ver episódios por semana, cada semana ter um episódio, e ter tempo de digerir as informações que eu ia recebendo. Eu acho que esse é o tipo de série que é importante ser semanal. Essa estrutura de série. Porque você não devora tudo de uma vez, você não perde detalhes e dá tempo de você pensar e, enfim, criar suas teorias na sua cabeça. Que era uma coisa que a gente sempre incentivava as pessoas a criarem suas teorias. E exatamente o que o Gino falou, o fato da gente falar sobre uma coisa que a gente gosta e receber pra isso é incrível. É o melhor tipo de trabalho, assim. Então a gente se divertiu. Eu me diverti muito e eu falei isso pra caramba quando acabou, que eu me diverti pra caramba. E a série me envolveu. mesmo com essa, com a ideia de eu ter criado expectativas, que eram minha culpa também, eu ter criado expectativas e depois no final algumas coisas não terem resposta, e não foi tudo que não teve resposta, teve só algumas coisas, ainda assim eu consegui me sentir envolvida e apaixonada pela história a ponto de, sabe, nem toda série envolve a gente. Vocês mesmo estão falando sobre maratona de séries. Tem várias dessas séries jovens, hoje em dia, jovens. Séries jovens.
É jovem mesmo.
Jovem pra caralho.
Jovem mesmo. Que eu não consigo me envolver com a história. Eu não consigo criar uma conexão com o personagem. Eu não consigo me importar com qualquer personagem. E aí chega um ponto
carinha
que pra
de
mim...
Anjo, né?
Carinha de anjo, exatamente. Teve um ponto ali que eu já não quero mais saber daquela história. Porque já não interessa, mas profissionalmente eu preciso ver porque é meu trabalho. Então, no caso de Perry, também dou 5. Exatamente por isso, porque a série me envolveu, me fez feliz, e eu fiquei no final satisfeita com o final. Mesmo que eu fiquei, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Eu ainda fiquei satisfeita com o que eu assisti, com o que eles entregaram. Mas eu concordo com o Pedro, eu acho que daqui pra frente eu acho que pode crescer mais e ter novas experiências, né? Pra série.
Eu acho que vai desandar, sendo sincera, sabia?
Tomara que não, porque tem a segunda temporada e eu não quero sofrer.
Eu acho que vai desandar. Eu sou um grande fã de histórias de origem. E eu acho que o Perry Mason Begins aí fez...
Perry Mason Begins.
Foi show demais.
O Detetive das Trevas,
eu
tá bem?
Eu acho que daqui pra frente vai perder um pouco dessa magia, essa graça.
Muito bem. Ô, Pedro, qual a média aí?
Antes da média, só queria dizer, né? Depois desse discurso da Júlia, eu acho que a gente tá começando a reparar um padrão, né, Merigo? Que a gente tá começando a criar uma frente anti-binge-watching, né? Provavelmente. Do jeito que tá indo nas últimas temporadas. Toda semana tem alguém falando, pelo amor de Deus, tinha que ser serializado, tinha que ser toda semana. Não sei, a gente tá começando a criar uma frente anti-binge-watching, não sei. A ver pelos próximos capítulos. Mas, ó, médio cinemático ficou 4.375. Então,
uau, 4,5,
né? 4,5.
4,5? Tá bom,
muito 4,5, bem. 4,5, bonito.
Muito bem, gente. Obrigado, viu? Ó, quem quiser mandar e-mail aqui pra gente é no cinematico@b9.com.br ou segue a gente lá nas redes sociais, marca nós, marca Júlia, marca Higino, marca Pedro, marca eu, que nós conversa. Tá bom?
E ó, e-mails com carinho, hein? Mensagens com carinho, sem agressividade, aí. Chega. Mais paz e amor no mundo.
Gente, obrigado,
nossa.
Viu? Pedro, Miss.
Um pouquinho assim, bem pequenininho de agressividade, é importante.
Não precisa ser só paz, amor, né?
Valeu, gente. Beijo.
Um beijo,
tchau.
Galera.
Tchau.
Tchau, tchau.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.